Olá malta, bem-vindos a mais um episódio e hoje vamos responder aqui uma questão que é muito habitual, mas também um bocadinho provocatória, que é: será que o dinheiro das vossas poupanças está realmente garantido e protegido? Esta é uma pergunta que vamos responder neste episódio. O meu nome é Sérgio Rodrigues, eu sou especialista em finanças pessoais e literacia financeira e desde 2020 que já ajudei milhares de pessoas a melhorar as suas finanças pessoais através dos conteúdos que produzo, através das sessões de mentoria, formações em empresas, etc. E então hoje vamos responder aqui a uma destas questões que é especialmente importante. Porquê? Porque os portugueses são tradicionalmente bastante conservadores na forma como gerem o seu dinheiro, ou seja, os portugueses que conseguem realmente acumular aqui alguma poupança, conseguem poupar alguma coisa ao longo dos seus meses ou anos ou uma vida inteira de trabalho, tendencialmente são muito conservadores no sítio onde colocam esse dinheiro e acabam por procurar a segurança dos produtos com capital garantido. E aqui estamos a falar dos depósitos a prazo, estamos a falar das contas poupança, dos certificados de aforro, certificados de tesouro, PPRs de capital garantido. Basicamente, todos os produtos que, nas suas condições, dizem lá especificamente capital garantido. E as pessoas procuram isto, lá está, pelo seu perfil conservador, porque querem ter a certeza que, pelo menos, o dinheiro que lá colocam não o perdem. Que, quando estamos a falar do mundo dos investimentos, ou seja, sem capital garantido, isso não é uma realidade. Eu posso colocar 1.000 euros num determinado produto e, por não ter o capital garantido, eu, obviamente, corro o risco de ele amanhã valer 900 ou valer 1.100, obviamente. Mas as pessoas mais conservadoras, e tendencialmente os portugueses são bastante conservadores, como eu estava a dizer, acabam por fugir um pouco deste mundo dos investimentos e procuram esta segurança do capital garantido porque querem saber que pelo menos colocam lá, por exemplo, 1.000 euros e que sabem que pelo menos esses 1.000 euros não desaparecem. Mas será que é mesmo assim? Será que esses 1.000 euros não desaparecem? Ora bem, é verdade que os 1.000 euros enquanto número, eles não desaparecem. O capital garantido, o que garante é exatamente isso, ou seja, eu coloco 1.000 euros, 10 mil euros, 100 euros, não interessa, em qualquer produto que diga lá capital garantido, e a garantia que eu tenho, a segurança que eu tenho, é que o valor que eu lá colocar não se perde. Ou seja, eu coloco lá 1.000 e eu sei que no final do prazo, seja ele qual for, eu tenho os meus 1.000 pelo menos de volta, à partida acrescidos de uma determinada taxa de juros associada, mas no pior cenário eu sei que pelo menos os 1.000 eu tenho de volta. Mas na verdade, e agora preparem-se para a parte mais provocatória, para quem não está muito por dentro deste mundo das finanças pessoais, da economia, do dinheiro de uma forma geral, na verdade nós estamos a perder dinheiro, na esmagadora maioria dos casos, com esses produtos. E porquê? Por causa de um bicho-papão que se tem falado aqui muito nos últimos 2 anos, sensivelmente, apesar dele sempre ter existido, e vou arriscar dizer, sempre irá existir, que se chama inflação. Okay? A inflação é uma coisa que sempre existiu, mas que sempre, sempre com as devidas aspas, obviamente, porque nem sempre foi assim, mas nos últimos anos a coisa manteve-se muito controlada, num nível saudável, mas claramente, desde o final de 2022, sensivelmente, até agora, as coisas entraram num descontrolo bastante grande. A inflação, na verdade, o que é que significa? A definição teórica é o aumento generalizado dos preços, ou a subida generalizada dos preços, o que quer dizer que as coisas estão sempre cada vez mais caras. E acho que todos nós temos esta noção. Para as pessoas que estão aqui na minha idade, na faixa entre os 30, 35, 40, eu acho que nós temos esta noção que quando íamos com os nossos pais às compras e nós tínhamos 10 anos ou 15 anos, aquele carrinho vinha muito mais cheio do que vem hoje. Com 100 euros ou 200 euros, dava para comprar muito mais coisas do que compramos hoje com os mesmos 100 ou 200 euros. Eu acho que todos nós temos esta noção, nem que seja visual, que antes, o mesmo dinheiro que nós agora gastamos dava para muito mais. Bem-vindos ao mundo da inflação. Isso é inflação, porque realisticamente as coisas antes eram mais baratas do que são agora. Também é verdade que antes ganhávamos menos, os salários eram mais baixos do que são agora. Ok? A coisa tudo sobe na mesma proporção. Qual é então o problema? É que, da mesma forma que é uma subida generalizada dos preços, pode ser vista também como uma desvalorização generalizada do dinheiro. Vamos dizer a coisa desta forma. Ou seja, se eu preciso de comprar, preciso gastar mais dinheiro para comprar as mesmas coisas, quer dizer que o meu dinheiro na realidade vale menos do que valia antes. Vamos a um exemplo. Se eu for, num determinado dia às compras, o meu carrinho de compras chega ao final e pago 100 euros, e tiver uma taxa de inflação no ano seguinte de 5%, numa questão de simplificação de contas, eu vou exatamente um ano depois e meto exatamente as mesmas coisas no carrinho, as mesmas marcas, os mesmos produtos, as mesmas quantidades, tudo exatamente igual, levo os meus 100 euros no bolso que tinha levado um ano antes e chego à caixa e vão pedir 105. Ok? Isto é uma simplificação do processo de inflação, porque obviamente nem tudo é afetado exatamente na mesma proporção, Mas por uma questão de simplificação, vamos dizer que sim, que tudo subiu 5% no espaço de um ano, ou seja, eu chego à caixa e eu já não, os meus 100 € que eu levei e que o ano passado tinham sido suficientes, agora já não são e eu preciso de 105 para comprar exatamente as mesmas coisas. Ou seja, o meu dinheiro vale menos, ok? Os meus 100 € já não valem 100 €. Os meus 100 € valem menos do que valiam antes, porque antes permitiam-me comprar aquele cabaz de produtos e agora já não. Ora então, e agora como é que isto se junta aqui à questão das nossas poupanças, dos nossos depósitos? Exatamente da mesma forma. Porquê? Se nós tivermos uma taxa de rentabilidade que seja abaixo da taxa da inflação, na verdade o que está a acontecer é que nós estamos a perder dinheiro, ok? E vamos ao exemplo mais óbvio de todos. Manter dinheiro na conta à ordem, que, salvo algumas exceções, a esmagadora maioria dos casos tem zero remuneração. Ou seja, ganhamos exatamente zero. E sem contar com as comissões e todos os custos que depois ainda temos associados. Estamos a falar apenas em termos de taxa de juros associada, em termos de remuneração, é um zero absoluto. Ora, se nós tivermos o dinheiro na conta à ordem a render zero e tivermos uma taxa de inflação de, por exemplo, 5, o que é que está a acontecer? Está a acontecer que, na verdade, o nosso dinheiro que está lá parado está a desvalorizar a 5% ao ano. Ok? E por isso, sim, é verdade que os meus 1.000 € continuam lá os mesmos 1.000 € em termos de número, mas na verdade eles valem muito menos do que valiam antes. E se isto acontece num espaço de um ano, agora imagine o que é que pode acontecer no espaço de 5, 10, 20 anos, a vossa vida inteira, se estiverem apenas e só a colocar dinheiro nestes produtos de capital garantido, que, esmagadora maioria dos casos, vão remunerar sempre abaixo da taxa de inflação, vocês vão estar continuadamente a perder dinheiro. Vocês têm a ilusão que colocam lá, por exemplo, 100 € todos os meses e que no final da vossa vida vão ter aquilo tudo? Sim, o número vai bater certo, mas o que ele vai comprar é muito menos, é assustadoramente menos do que comprava numa fase inicial. Porque há aqui dois componentes ou dois termos que nós temos que perceber: o que é a rentabilidade nominal e o que é a rentabilidade real, quando se aplicam o dinheiro em determinado produto de poupança ou de investimento. Okay? A rentabilidade nominal é a taxa de juros, por exemplo, um depósito a prazo. Ou vamos usar o exemplo dos certificados de aforro que nos últimos tempos têm. Os últimos tempos já têm perdido algum interesse, mas começaram-se a falar muito aqui há um ano, sensivelmente. Neste momento, a taxa base de remuneração são 2,5%, okay? Dos certificados de aforro, com o tal capital garantido pelo Estado. Isso é a taxa nominal, é a nossa taxa de rentabilidade nominal. Nós colocamos lá 100 € e vamos receber 102,5. Não é exatamente isto, pois a capitalização é trimestral. Vamos fazer de conta que não, ok? Isso é uma taxa de rentabilidade nominal, ou seja, é a taxa de juro, ou a taxa de remuneração que eu tenho no meu determinado produto. A taxa de rentabilidade real, nós vamos então deduzir a taxa de inflação. E se assumirmos a tal taxa de inflação de 5%, nós temos uma rentabilidade nominal de 2,5, temos uma taxa de inflação de 5, uma menos a outra, temos uma rentabilidade real de menos 2,5%, ok? Por isso, o dinheiro que está nos nossos depósitos, no nosso certificado de aforro, desculpem, utilizando aqui este exemplo, a rentabilidade real, assumindo uma taxa de inflação de 5%, a rentabilidade real é menos 2,5%. Nós estamos a perder dinheiro, na realidade, com os certificados de aforro. Sim, os nossos 100 € 1.000 € 10 mil, não interessa, o número que lá está é, até vai subindo, não é? À medida que vamos capitalizando os juros, ele vai subindo. Mas na verdade, nós estamos a perder sempre bastante dinheiro na realidade, porque o nosso poder de compra vai baixando. E muitas vezes, e se calhar para as pessoas da minha geração, têm esta ideia de ouvir os pais, os avós, os tios a falarem que há 20 ou há 30 anos os juros dos depósitos a prazo eram muito superiores. É verdade. Mas vão ver também como é que eram os juros dos créditos de habitação, por exemplo. E vão também ver como é que era a taxa de inflação nesses mesmos anos. Quando uma coisa sobe, a outra sobe também. É muito difícil, eu não vou dizer que é impossível, porque obviamente haverá situações em que isso pode acontecer. Não estou a ver muito bem nenhum exemplo em concreto, mas vamos admitir que sim. No entanto, a esmagadora maioria dos casos, se há uma subida das taxas de juro, é porque também há uma subida da inflação, ou a subida da inflação traz a subida da taxa de juro, mas na verdade as taxas de juro de remuneração irão continuar sempre abaixo da taxa de inflação, ok? Se acontecer o inverso, é estranho. Pode acontecer, lá está. Não conheço nenhum caso onde isso tenha acontecido, não me lembro de nenhum, mas vamos deixar aqui a porta aberta para eventualmente isso já ter acontecido ou vir a acontecer. Mas, genericamente, na esmagadora maioria dos casos, isso não acontece. A remuneração dos nossos produtos de capital garantido estará sempre abaixo da inflação, o que quer dizer que nós estamos, na realidade, a perder dinheiro. E por isso, retomando qual foi aqui a nossa questão, como começámos esta nossa conversa, O dinheiro que nós colocamos nos produtos de poupança, que diz lá capital garantido, está realmente garantido ou não? E a minha resposta é um grande nin, porque o número que nós lá colocamos, sim, mas na verdade nós estamos a perder dinheiro. Ou seja, o capital, o número que nós lá colocamos, os nossos 1.000 euros, mantém-se pelo menos 1.000 euros, mas o que esses 1.000 euros compram é cada vez menor. Por isso nós estamos a perder dinheiro e o nosso dinheiro está a desvalorizar. E nessa perspectiva, o capital não está assim tão garantido. Porque para ser garantido, então teríamos que ter, e agora que já percebemos como é que funciona esta dinâmica de rentabilidades nominais e rentabilidades reais, teríamos que ter um produto que nos rendesse, ou seja, a tal rentabilidade nominal, pelo menos à taxa de inflação. E aí sim, imagina, rentabilidade a 5%, inflação a 5%, taxa de rentabilidade real, zero. Temos o nosso capital garantido e protegido nessa forma. Enquanto tivermos a rentabilidade nominal abaixo da inflação, na verdade, o dinheiro que lá estamos a colocar está constantemente a desvalorizar e nós estamos, na verdade, com rentabilidades negativas e a perder dinheiro ou poder de compra sobre aquele capital que lá colocamos. Agora, isto quer dizer que devemos todos fugir então destes produtos e vamos todos é colocar dinheiro nos nossos investimentos? Claro que não, ok? Há espaço para tudo. Há espaço para produtos de poupança de capital garantido e há espaço para produtos de investimento, com todo o mundo enorme de investimento que existe e as centenas ou milhares de opções que existem dentro da parte dos investimentos sem o tal capital garantido, ok? Há espaço para tudo. Todas as pessoas, quando começam a olhar para o seu orçamento e a conseguir garantir que regularmente têm uma folga financeira que lhes permite colocar algum dinheiro de parte, devem começar sempre por estes produtos de poupança e de capital garantido. Há quem lhe chame fundo de emergência, há quem lhe chame fundo de maneio, há quem lhe chame pé de meia, há quem lhe chame almofada de liquidez, foi a versão mais recente que eu ouvi. Chamem o que vocês quiserem, mas na verdade, todos nós, quando começamos, devemos ter algum dinheiro nesta poupança, mesmo estando conscientes que ela realisticamente está a desvalorizar. Agora, o que é que devemos ter cuidado? É na quantidade de dinheiro que colocamos nestes produtos de poupança. Obviamente que perfis mais conservadores terão mais dinheiro aqui e menos dinheiro numa parte de investimentos. O que nós devemos ter isto é bem presente, não cairmos na ilusão. Eu acho que isto sim é literacia financeira no seu melhor, é nós tomarmos noção das nossas decisões e podermos decidir conscientemente. Imagina, se vocês que estão aqui a ouvir esta conversa acharem que para vocês o que faz sentido é ter 100% das vossas poupanças neste tipo de produtos, a partir do momento em que vocês estão conscientes que ele na realidade está a desvalorizar, mas ainda assim é o que faz sentido para vocês, ótimo, nada a dizer, ninguém vos pode dizer que não. O que vocês devem evitar é estar a colocar dinheiro a pensar que ele está devidamente protegido, quando na verdade não está assim tanto. Isto é que é a literacia financeira, é vocês poderem tomar a vossa decisão com todos os factos, com todos os números em cima da mesa, com todo o conhecimento que vocês precisam e depois conscientemente tomarem uma decisão de, por exemplo, dizerem: sim, eu sei que realisticamente estou a perder dinheiro, mas eu sinto-me mais confortável desta forma. E aí a conversa termina, porque vocês tomaram a vossa decisão completamente conscientes e conhecedores daquilo que estão a fazer, ok? Não sejam apanhados no desconhecimento, porque eu vejo também muitas pessoas, e vou conhecendo muitas pessoas, como devem imaginar, ao longo destes anos, que me dizem que são de perfil conservador. E depois, quando exploramos um bocadinho melhor, percebes que são de perfil conservador porque não percebem como é que funciona o mundo dos investimentos, por exemplo. E quando começam a perceber, começam a afinar muito melhor porque começam a dominar o tema, ok? Por isso, esta é a mensagem, é: acima de tudo, saibam realisticamente como é que as coisas funcionam, tenham conhecimento sobre tudo isto e depois tomem as vossas decisões. E a partir do momento em que a vossa decisão é totalmente fundamentada, vocês sabem o que é que estão a ganhar ou a perder na vossa decisão, não há ninguém que vos possa dizer absolutamente nada em relação a isso. Não caiam na tentativa de convencer que todos têm que investir nas mesmas coisas, todos têm que colocar dinheiro nos ETFs, no S&P 500. Eu acho que é uma boa opção, ok? Investir genericamente falando, seja nestes produtos ou noutros, eu acho que toda a gente deve ter algum capital investido em produtos mais conservadores ou menos conservadores. Para mim, não me faz muito sentido ter 100% do meu capital em depósitos a prazo, certificados de aforro ou fins. Mas isto sou eu a falar que tenho um perfil de risco diferente de vocês que me estão a ouvir, ok? Acima de tudo, tenham a certeza que sabem o que é que estão a fazer e mesmo para quem tem um perfil mais arriscado, garantam sempre que têm, mais uma vez, na minha opinião, algum capital neste tipo de produtos. Para um imprevisto qualquer, fala-se muito do tradicional fundo de emergência. Eu tenho algumas questões em relação àquela regra muito fechada dos 6 a 12 meses, é uma dúvida minha, sobre a qual eu já falei abertamente várias vezes, mas isso não invalida que eu defenda que todos nós devemos ter algum capital neste tipo de produtos, estando conscientes que ele está realisticamente a desvalorizar, ok? Por isso, muita atenção à forma e ao sítio onde colocam o vosso dinheiro, muita atenção a esta questão quando vos oferecem taxas de juros, vocês acharem que estão a ganhar dinheiro quando na verdade não estão. Agora, claro, é assim, dentro destes produtos de capital garantido, sabendo agora que dificilmente vocês vão estar realisticamente a ganhar dinheiro, obviamente que tentem rentabilizar ao máximo possível. Porque se tiver o dinheiro parado na conta à ordem e assumindo a tal taxa de inflação de 5%, vocês estão a perder 5% ao ano. Se colocarem nos tais certificados da Forra 2,5%, vocês já só estão a perder 2,5%. Se conseguirem valorizar a 3,5%, só vão estar a perder 1,5%. Por isso, sabendo que realisticamente é muito provável que vão estar a perder dinheiro, obviamente tentem minimizar essas perdas, o que quer dizer rentabilizar ao máximo as vossas poupanças. Não caiam no erro de ter tudo parado na conta à ordem, ok? A conta à ordem, opinião, a conta à ordem serve para receber os nossos rendimentos, sejam eles quais forem, em que quantidade e de que sítios, não interessa, receber os nossos rendimentos e pagar as nossas despesas, sejam elas quais forem e em que quantidade forem. Tudo o que sobra é para sair da conta à ordem, obviamente deixarmos uma margem qualquer de manobra, uma margem de segurança para um imprevisto, mas uma coisa muito pequena, e tudo o que sobra então colocar em outro tipo de produtos, rentabilizá-los da melhor forma possível. Muita atenção à questão da mobilização, ou seja, terem dinheiro que é facilmente acessível num domingo à tarde, se tiverem um stress qualquer, vão ao vosso home banking no telemóvel e conseguem mobilizar o dinheiro para a vossa conta à ordem. Atenção a isso, mas de qualquer forma, tenham isto bem presente: o dinheiro na conta à ordem é provavelmente o pior cenário possível, ok? No limite, nem consigam valorizar a 0,1%, é melhor do que zero. Agora, vão enriquecer com 0,1% ou com 1%? Provavelmente não. Mas vão sempre ganhar mais do que a zero. Por isso, por favor, tirem o vosso dinheiro da conta à ordem. Ainda há poucos dias eu vi uma notícia num dos principais jornais económicos, confesso que não me recordo qual era, que dizia que está a haver uma saída muito grande de dinheiro de depósitos à ordem e entrada quase na mesma proporção nos depósitos a prazo. Ótimo! Estamos no caminho certo, estamos na direção certa, temos que tirar o dinheiro da nossa conta à ordem. Ele está igualmente protegido, nesta perspectiva que estamos aqui a falar, num depósito a prazo, numa conta poupança com depósito com capital garantido ou algo do género, e nós estamos a rentabilizá-lo, ok? Por isso, por favor, tirem o dinheiro da vossa conta à ordem, coloquem num outro sítio qualquer, já para não falar que se ele não estiver na conta à ordem, é muito mais difícil gastar, porque se estiver na conta à ordem, ele está ali acessível, vocês veem o saldo, ainda têm dinheiro, é mais fácil dele ser consumido. Se estiver numa conta separada, nem que seja a ganhar 0,1%, pelo menos já dificulta um bocadinho o acesso e já vai ajudar a controlar o vosso orçamento e não gastarem aquilo, ok? Por isso, a mensagem que eu quero passar neste episódio é essa: atenção ao capital garantido e ao quão garantido ele é ou não. E agora já perceberam porquê, ok? No entanto, muita atenção também porque devem ter, na minha opinião, algum dinheiro neste tipo de produtos para alguma eventualidade, alguma poupança, algum objetivo de curto, médio prazo que vocês queiram e depois tentem, obviamente, dentro deste espectro, tentar rentabilizar da melhor forma possível, ok? O dinheiro é uma coisa demasiado importante para estar parado a ganhar pó na conta à ordem, por isso, por favor, façam coisas com ele, mas tenham atenção que, na verdade, vocês não vão estar, muito provavelmente, a ganhar grande coisa com este tipo de produtos, na realidade, e agora já perceberam porquê, é muito provável que até estejam a perder dinheiro. Mas ainda assim, continua a ser uma coisa que, na minha opinião, faz sentido ter. Esta era a mensagem que quero passar neste episódio. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso like, de seguir aqui o canal onde estiverem a ouvir ou a ver este conteúdo, seguir-me nas redes sociais, visitar o site e já agora aproveito também esta mensagem para vos falar do meu livro Pensar, Poupar, Ganhar, que está neste momento em pré-venda já nas principais livrarias, com entregas a partir do dia 7 de novembro. Há também sessões de lançamento já planeadas para o livro, por isso passem no site, passem nas minhas redes sociais e vão encontrar toda esta informação. Muito obrigado e até à próxima!